Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Dando sequência à série de sabatinas com candidatos à Prefeitura do Paulista, hoje o candidato alemão, César Júnior Marques de Lira. Alemão, tem 41 anos de idade, é vereador e candidato a Prefeito do Paulista pelo Partido Republicanos, conhecido por combater a corrupção, sendo autor de denúncias que fizeram à Justiça recolher merendas estragadas, remédios vencidos e punir responsáveis por desvio de dinheiro público. Também é o vereador que mais articulou emendas, não é, parlamentares com verbas para Paulista. É com ele que vamos conversar, saber de suas propostas, seu programa de governo para os paulistenses. Candidato alemão, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota Batista. Quero agradecer pela oportunidade, agradecer aos ouvintes, né, por dessa oportunidade ao povo paulistense. E quem ganha com isso é o povo, né? Nosso trabalho como vereador foi um trabalho muito sério, muito forte e beneficiou todo o povo paulistense, todos os contextos. E quero fazer um trabalho muito forte também como prefeito dessa cidade.
Muito bem, candidato. Estaremos debatendo aqui temas, né, assuntos que já foi previamente acertado com a sua assessoria: desenvolvimento econômico, turismo, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, inclusão e acessibilidade, segurança, combate às drogas, saúde pública e pandemia Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade, política partidária. Candidato, por que o senhor colocou o seu nome aí para colocar, não é, à disposição dos paulistenses como prefeito do município? Porque, teoricamente, o senhor teria uma eleição, reeleição, como vereador garantida, não é? Por que colocou o seu nome? Por que o senhor quer ser prefeito do Paulista?
Jota, é muito importante essa pergunta que você fez, né? Nosso trabalho como vereador foi muito profundo, muito intenso, né? E isso aí entendeu a população entendeu que a gente tem uma mudança para a cidade, que a gente tem como renovar e fazer diferente na cidade de Paulista. E a gente botou o nome da gente à disposição. A gente coloca o nome da gente à disposição, a população passa a entender que a gente vai conseguir fazer algo diferente, né? Nesse diferente, eu me identifico que a mudança parte de cada um de nós. Moro por muito tempo, há 41 anos que eu moro na cidade de Paulista. Há 41 anos eu sei o que a nossa cidade precisa. Eu ando os 4 anos da cidade e vejo a necessidade do povo paulistense. E sinto na pele também, porque eu faço parte dela. Então, eu não só me coloco como político, mas me coloco como cidadão paulistense. E sinto na pele todos os problemas que a nossa cidade está passando e venho hoje, né, botar o nosso nome à disposição do povo paulistense. Essa candidatura de prefeito da cidade de Paulista.
Uhum. Candidato alemão, vamos começar com os temas, né? Desenvolvimento econômico e turismo. E no seu programa de governo, o senhor fala de Paulista voltar ao desenvolvimento econômico, atraindo novamente empresários, empresas e, consequentemente, para a geração de emprego. Como o senhor vai fazer isso, hein?
Assim, a gente chegando lá, com a permissão do senhor, a gente ganha essa eleição. Né? Vou viajar aos 4 cantos do nosso país. Né? Vou viajar para outros países também, para a gente ir em busca de grandes empresários, né? De grandes investidores, de indústrias. E nós temos hoje um polo industrial parado, né? Onde Paulista gerava mais de 25 mil empregos, direto e indiretamente chegava a bater na fase de 40 mil empregos. E hoje Paulista tem um polo industrial paralisado, que é ali na PE18. A gente precisa também ter um compromisso do governo do estado para poder fazer recapeamento junto à prefeitura municipal, onde a gente vai em busca dessa parceria para fazer o recapeamento e fazer que a nossa cidade ela avance novamente. Porque se a gente for olhar, a gente perdemos mais de 15 empresas. Eu vou dizer aqui algumas empresas que ficam na memória do povo paulistense e nunca Eletron, a Santista, a Formiplac. Essas são algumas que a gente vai lembrando delas, e aí nunca vai sair da lembrança do povo paulistense. E hoje a gente precisa ambientar o país todo. Precisamos trazer de volta esse povo, esses grandes investidores para a cidade paulista, gerando emprego, reduzindo o ISS dos empresários, para que a gente seja atrativo, para que o povo paulistense volte de volta, tenha de volta o seu emprego, né? E que leve de volta o pão para a sua mesa. E hoje, com pessoas que não têm compromisso com a população, a cidade paulista não avança. A gente passa por essas dificuldades, passamos por essas barreiras. Então a gente quer fazer diferente. Estamos aí para fazer diferente, mostrar para o povo que a gente tem compromisso com o povo. A gente somos moradores sentindo na pele. E aqueles que vêm de fora, eu estou com eles, mas não estou com o cidade paulista. Esse é meu compromisso. Resolver o problema da cidade e mostrar os empresários, fazer um investimento nos pequenos, escutar os pequenos empresários, para ver as dificuldades deles, e ver se a gente pode fazer essa parceria, dar os incentivos também aos pequenos empresários. Esse pequeno empresário que tem hoje dois funcionários, a gente tem certeza, eu tenho certeza que ele vai empregar mais duas pessoas. E aí, quando a gente diz duas, é quando a gente fala uma duplicação de mil pequenos empresários na cidade, a gente transforma isso aí em 2.000 pessoas. Então, são duas mil pais de família que vai estar empregado e vai levar o seu pão para dentro de casa. Esse é o nosso compromisso com o povo da cidade de Paulista.
O senhor relembrou aí bons tempos, né? Várias empresas que consequentemente gerava emprego aí para o município. O senhor pensa também em contribuir com isenção fiscal para determinadas empresas, justamente para atrair para o município aí a instalação dessas indústrias, dessas empresas, candidato?
Sim, com o ISS, vamos reduzir o ISS, vamos reduzir o imposto, vamos pegar esse imposto, reduzir o imposto, e as pessoas estão dizendo, mas se reduzir o imposto, como é que o município fecha a conta? Fechamos a conta assim, porque a gente vai deixar que esse pai de família vive com a habilidade para levar o seu pão para dentro de casa. Então, esse é o nosso compromisso. Iremos fazer a adição dos impostos para que beneficie todo o povo paulistense.
Muito bem. Vamos falar agora sobre a questão do turismo, não é? Que ideia é essa de criar a Casa do Turista? Que casa é essa?
Na realidade, precisamos transformar aquele polo que nós temos hoje de 14 quilômetros de orla. A gente precisa fazer 3 polos na área das praias, nesses 14 quilômetros, onde a gente vamos montar a casa do turista, porque o turista hoje chega na cidade paulista, não sabe quem vai se identificar, com quem vai poder auxiliar, e a gente quer fazer diferente, dar a oportunidade ao turista para que ele vá e tenha na lembrança dele que Paulista é a cidade que ali respeita o turista, que Paulista é a cidade que acolheu o turista, e é dessa forma que a gente quer fazer a cidade diferente. Esse polo a gente vai trazer quadra esportiva, vamos trazer os quiosques, a gente vai montar os quiosques, vamos montar a área de lazer, vamos montar as ciclofaixas, as ciclovias também nessas partes onde a gente possa inserir. E esse é o nosso compromisso, e a casa do turista peça também para poder dar todo o compromisso e responsabilidade e respeito ao turista que vai chegar na cidade de Paulista.
É trabalhar também com ações direcionadas aqui com o governo do estado nesse aspecto também, candidato Alemão?
Sim, a gente vai fazer essas parcerias com o governo do estado, iremos buscar essas parcerias com o governo, porque a responsabilidade vai partir não só do gestor, mas do governo do estado também. Esse é o compromisso nosso de manchar o palanque político e atender a necessidade do povo paulistense. Dessa forma que a gente quer fazer diferente e governar a cidade.
Vamos agora falar sobre preservação ambiental, e Paulista tem uma história aí, a exemplo da cidade do Moreno, lá também na região metropolitana, né, próximo ali de Jaboatão, que são os eucaliptos, né, conhecido aí Paulista, Moreno, enfim. E a gente, ao longo dos anos, tivemos devastação nessa área de mata, de mangues. Claro que para o desenvolvimento se requer um espaço, infraestrutura. Mas dá para conciliar os dois sem haver essa questão da preservação ambiental dentro desse desenvolvimento, candidato?
Sim. Paulista é uma cidade com grande expansão, uma cidade... O desenvolvimento da cidade, ela só cresceu hoje nas estruturas, né? Em grandes investimentos imobiliários, mas a gente tem que se preocupar também com o meio ambiente. A gente tem que se preocupar com o reflorestamento da nossa cidade. A gente tem que chamar esses empresários que investiram nos empreendimentos imobiliários para ele fazer reflorestamento de volta na cidade paulista. Porque Paulista passa por uma grande dificuldade, onde a gente tinha cidade, uma das cidades mais arborizadas, hoje a gente não tem isso. Onde a gente tinha os 100% da mata hoje nossa, hoje a gente só tem 25%. Arriscado a perder mais 10% e só ter 15%. Então, esse é meu compromisso. Irei dar a redução no IPTU, se as casas que tiverem árvores plantadas na frente das suas casas e um animal dentro da sua casa. Iremos fazer um projeto, né? Apresentar um projeto para a Câmara Municipal de Vereadores para que seja aprovado e venha beneficiar a nossa população no contexto do animal e também no meio ambiente. A gente fazer um trabalho diferente. Reflorestar de volta. Uhum. Essas grilagens de terra que teve na nossa cidade. Tem um compromisso com o povo. Devolver o povo, o que é do povo, né? Então precisamos ter bastante cuidado. Ver o nosso mangue ali, tem parte do mangue da gente sendo invadida, sendo explorada de formas que não convém para a população, destruindo toda a nossa área ambiental. Então, é botar pessoas que tenham compromisso. Eu tenho compromisso com o povo paulistense.
Candidato, desculpe, quando o senhor falou, eu não entendi. É isentado o IPTU quem planta árvores na sua residência, no seu espaço? E dar desconto. E também se tiver adoção de animal, é isso?
Adoção de animais também. Quem tiver um animal dentro da sua casa, plantar uma árvore, e assim a gente vai destinar com essa árvore também para não prejudicar o seu patrimônio, né? E ali eles tiveram tanta batalha e luta para conseguir sua casa, não prejudicar, e a gente plantar uma árvore. Quem tiver um animal vai ter desconto no seu IPTU.
Entendi. Vamos agora falar de inclusão e acessibilidade, né? Claro, toda grande cidade paulista não é diferente. Tem a necessidade de quem tem algum tipo de deficiência, né? Motora, visual, enfim. O senhor tem projetos nessa área também para paulistenses?
Sim, a gente precisa devolver o povo, o que é na real situação, o povo de volta, né? A gente pega no centro de Paulista, a gente não tem acessibilidade, né? Calçada sobe, calçada desce, o cadeirante tem dificuldade, o portador de deficiência visual tem dificuldade. Então a gente precisa fazer diferente. Vamos bater um papo com os empresários, vamos padronizar as calçadas do centro de Paulista, deixando tudo alinhado num tamanho só, para que o nosso povo seja assistido corretamente. Onde tiver uma altura imensa, fazer o acesso às rampas de acesso aos cadeirantes e ao portador de deficiência. E também para informar os nossos sinais e sinais sonoros, que a gente tem um portador de deficiência visual. E eu tinha isso dentro da minha casa, quando eu via muita dificuldade do meu tio. Meu tio era deficiente visual. Então, para alguém atravessar ele, ou ele saber que o sinal fechou, ele tinha que pedir alguém. Então, eu digo a vocês, eu tenho e sei do problema de cada cidadão paulistense. Então, a gente quer fazer diferente. Vamos criar acessibilidades, né? Os logradores públicos, né? Os logradores privados, conversar com os empresários para fazer diferença. E voltar, o nosso centro fechou, perdemos o centro, né? Uma coisa muito importante que ali dava tratamento à criança com síndrome de Down, dava tratamento a crianças especiais, aos autistas. Então, a gente precisa ter compromisso com o povo de verdade. Por isso que eu digo, a nossa cidade ela vai crescer muito com a gente ali no representando o povo, né? Ali sendo prefeito da cidade, porque nós sabemos, na realidade, o problema do povo. Moro 41 anos, como eu disse no começo, na cidade paulista. Eu sei a dificuldade de cada cidadão. Eu sei a necessidade de cada cidadão. Então, a gente está aí para poder governar a cidade.
Isso, até aproveitando ainda dentro desse aspecto, né, da acessibilidade, tem muita gente aí de Paulista que vem aqui para o Recife, vou citar um nome que é referência, claro, ACD e outros centros de reabilitação. Então o senhor pensa criar isso daí, reabrir, incentivar, de que forma? Com parceria público-privada, é isso, candidato Alemão?
Na verdade, a gente tinha um centro aqui, né? Que o governo municipal dava uma ajuda. Depois não fizeram isso mais. O centro fechou. Muitas mães da nossa cidade estão aí, desamparadas com seus filhos que tem Down, com com as crianças também que são autistas e não tem amparo pelo governo municipal. Isso é falta de respeito, né?
O candidato, desculpe perguntar, mas o Center era todo ele de gestão municipal, era em parceria com iniciativa privada, é isso?
Era iniciativa, eles também têm uma participação na iniciativa privada e com um repasse do governo municipal também para o Center, mas aí ele não deu incentivo, tiraram o incentivo, então o Center fechou.
Entendi.
Então eu também tenho uma referência muito boa, foi eu que fui buscar a PAI, a gente trouxe a PAI para Paulista, mas até agora a PAI não funciona, a gente está em busca que a PAI funcione na cidade de Paulista, até porque muitos paulistenses compram o Pernambuco da sorte, então merece também que a PAI funcione aqui, a gente conseguiu a doação do prédio para a PAI, então a gente tem compromisso com o povo, a gente tem compromisso com essas crianças, com nossas crianças, que hoje não tem o amparo um pouco pelo menos do amparo da gestão pública, então a gente quer fazer diferente, nós iremos sentir na pele o que a mãe sente, os pais sentem, né, pela dificuldade que os filhos passam, né, do tratamento, então a gente vai fazer, vamos chamar os parceiros das iniciativas privadas, para a gente fazer essa parceria com o governo municipal, dar todo um amparo para que a gente consiga fazer algo diferente na nossa cidade.
Uhum. Muito bem. Vamos agora, já aproveitando a deixa, né, falar de saúde pública, combate à pandemia da Covid-19. O senhor, como vereador, deve conhecer de perto a realidade aí dos postos de saúde, não é? Como está servido os postos de saúde aí do Paulista e o que o senhor tem de projeto nessa área para melhorar esse atendimento?
A gente vê que a cidade, nesse momento de Covid-19, a nossa cidade, vários postos de saúde foram fechados. Né? O gestor tinha nenhuma preocupação com a necessidade do povo. Né? E onde chegou vários recursos do governo federal para combater o Covid-19, a cidade paulista não fez nenhuma intervenção para combater, na realidade. Né? A gente chegava no mercado público, a gente não via plano de pulverização. A gente chegava nos terminais integrados nossos, a gente não via pulverização. Nem panfleto para dizer de que forma as pessoas se cuidassem, né? Em doação de máscara, enfim, várias situações. O que a gente viu na cidade foi fechar os postos de saúde. O que a gente viu na cidade montar um hospital de campanha e não ser assistido corretamente o nosso povo, que montou um hospital de campanha que a gente em nenhum momento viu o povo ser assistido naquele hospital de campanha. Eu digo com prova viva, como eu mesmo fui lá fiscalizar, fui ver de perto. E tinha uma estrutura lá montada, mas nada funcionava. Então, isso aí é o que a gente viu na cidade nossa, no momento que o povo estava precisando do poder público, né? E o poder público foi omisso ao povo paulistense, né? E montou uma show de campanha no bairro, que 70% daquele bairro são pessoas idosas, né?
Qual é o bairro, candidato?
O bairro do Nobre, ali. 70% daquele bairro ali são pessoas idosas, né? E se você for olhar ali, e diz, quando a gente vai deputar um ente querido que morreu de Covid-19, tem que se manter uma distância. Então, como é que pode, num bairro que tem 70% de idosos, onde a imunidade dele é baixa, ele tem a tendência de pegar. Se for olhar também, é um bairro que não é saneado. Se for olhar também, onde ele montou, o povo bebe água daquele poço que é furado ali no bairro do Nobre. Então, será que ele vai contaminar o solo? Onde todos os dejetos era despejado numa fossa que eles fizeram no bairro do Nobre, lá no, nessa área. Então, eu não tinha feito ali. Eu tenho um estádio, né? E aderi, igual outros estados aderiram, montaram o hospital de campanha dentro do estádio de futebol. Eu tinha montado dentro do estádio de futebol, que tinha isolado do povo e tinha tratado o povo corretamente. Eu tinha feito dessa forma.
Muito bem, até aproveitando aí, o senhor falou de esportes, e daqui a pouco eu quero colher a sua proposta também nessa área aí, porque ainda existe, eu estive aí em Paulista há muito tempo, mas o Ademir Cunha ainda existe, mas daqui a pouco o senhor fala, vamos continuar em saúde. E justamente a questão de aparelhagem dos postos de saúde, como é que está a realidade atual?
Os postos de saúde encontram muitas dificuldades, né? Porque, como a gente está tocando no topo da pandemia, muitos agentes de saúde eles deixaram em casa porque os agentes de saúde não tiveram nenhum compromisso nem respeito dos agentes de saúde. É para comprar os EPI, entregar os EPIs dos agentes de saúde. Quem pagou com tudo isso foi o povo, que não tinha assistência. Né? Não pela omissão do agente de saúde, porque o agente de saúde estava ali disposto a trabalhar. a comissão, o gestor público, que não tenha compromisso e dar os EPIs aos agentes de saúde. Então, os agentes de saúde também iriam arriscar a sua vida, né? E ali ficar exposto. E sobre as estruturas dos postos de saúde, precisamos estruturar, precisamos reformar, precisamos transformar as policlínicas da nossa cidade, né, em 24 horas, porque a dor de dente, a dor de ouvido só dá de madrugada. E o infarto também, porque nós que somos nordestinos, estamos acostumados a comer o cuscuz, e sabe que o cuscuz engrossa o sangue. Então, a gente sabe, a gente tem um índice enorme de infarto. Então, a gente precisa hoje, né, fazer essa avaliação, né, informatizar os postos de saúde, informatizar em todos os sentidos as unidades de saúde, porque eu faço uma referência à finança. O morador da cidade de Paulista, ele vai com o seu CPF na finança, mostra lá o seu CPF, a finança tem todo o cadastro dele dizendo o que ele deve, o que ele deixa de dever, o que vai cobrar ele. Mas quando chega o cidadão paulistense para poder, com seu cartão do SUS, que chega na unidade de saúde, que dá, ninguém sabe o que ele tem, o que ele precisa, o tratamento que é correto para ele, porque não tem nenhuma informação dele. Então a gente quer fazer diferente, queremos informatizar as unidades de saúde. Queremos deixar a unidade de saúde monitorada, a gente vai saber de que forma a gente vai ajudar a população. A população vai deixar de dormir na fila para poder marcar suas consultas online. E deixar que esse povo, o posto da rua tal não pode atender o povo da rua tal. A gente quer acabar com isso e dizer que o povo da cidade pode ser assistido em qualquer unidade. Onde marcar a consulta dele vai ser assistido pelo povo. Funcionário da prefeitura.
Uhum. Agora há pouco o senhor falou aí desse hospital de campanha, lá no Nobre, enfim, mas com relação a postos de saúde, a distribuição aí dos postos está contemplando toda a população, porque Paulista cresceu muito, não é, nos últimos anos. Eu acredito que Paulista tem na faixa de quê? De 18, 20 bairros aí, não é? Enfim, localidades.
Paulista tinha, pode falar.
Então, o senhor pensa em colocar aí pontos de saúde, postos de saúde nessas localidades?
As unidades de saúde da nossa cidade, né? Hoje ela consegue abranger alguns bairros e outros não. Divino Paulista tem 23 bairros.
23?
E hoje aumentou.
23.
Nossa. Mas temos acrescentou alguns bairros, com Nossa Prata, com Maranguape 3. Como aqui, Fragoso, então, Conceição, então foi crescendo, a nossa cidade ela foi tendo um desenvolvimento muito grande, então a gente precisava acompanhar isso aí, não teve como, eles não acompanharam corretamente, então algumas unidades de saúde iremos reestruturar, outras iremos construir para atender a necessidade da população, para que a gente não deixe a população andar mais de 4-5 quilômetros para ser assistido. Quando chega lá para ser assistido, diz que não pode atender porque ele não é cadastrado naquela área. A gente quer acabar com isso. E dizer, eu como vereador da cidade, eu fui em busca disso aí. Eu trouxe de recursos federal para construir 3 unidades básicas de saúde. Onde a gente trouxe uma ali para Jardim Maranguape, onde a gente trouxe a outra para ali onde se montaram as casinhas, o posto Nossa Prata. O outro posto foi para o bairro de Jardim Paulista, onde o prefeito perdeu o prazo, esse posto foi-se embora, porque perderam o prazo. Então, a gente tem compromisso com o povo, e a gente mesmo no bloco da oposição, eu desmanchei o palanque político, fui em busca de deputados federais e fui em busca de deputado estadual para poder trazer recursos para a cidade e beneficiar o povo da cidade de Paulista.
Uhum. E isso agora, recentemente, foi, candidato?
Recentemente. Pode ir lá ainda, que os postos ainda estão concluindo a obra dele, que é o posto Nossa Prata, o posto de Jardim Maranguape, está lá os postos, foi a gente que trouxe recurso, emenda parlamentar, emenda federais, que a gente ainda fortaleceu mais ainda a saúde, que duas unidades móvel, né, que a gente trouxe para o SAMU, a gente trouxe 15 consultórios odontológicos, né, a gente trouxe também para a saúde, a gente trouxe 25 macas de prevenção da saúde da mulher, então a gente tem esse compromisso, e quero dizer a vocês, que estão nos ouvindo, estão nos escutando aí, irei transformar a unidade mista, que hoje é policlínica, vou construir um hospital da mulher na nossa cidade, porque o paulistense merece ser respeitado, então o povo de Paulista tem que nascer em Paulista, não pode ser de Abreu Lima, não pode ser de Igaraçu, não pode ser de Itapissuma, nem de Goiânia, porque essas áreas todinha, o povo nasce nessa cidade, e hoje Paulista já não nasce mais, já não sei se for natural, a gente passa por grandes dificuldades, eu não falei de Paulista, os Sul, porque são cidades desenvolvidas. Falei para de Paulista para o Norte, que são cidades menores que a de Paulista, e desenvolveram na frente de Paulista. E hoje, em pleno século XXI, Paulista, em vez de progredir, ela regrediu.
Vamos falar agora do tema educação e cultura, não é? O senhor está prometendo aí em Paulista construção de creches, não é? De que forma o senhor vai distribuir essas creches aí no município?
Quero distribuir essas creches no município num lugar menos favorecido, onde aqueles pai de família não tem condições de pagar alguém para tomar conta dos seus filhos, a gente, o município, vai tomar conta. Vamos tomar conta e dizer aos pais que os filhos dele vão ser ali respeitados. Vamos deixar todas as creches monitoradas, que os pais possam acompanhar seus filhos na creche e passem a visualizar seus filhos no seu celular e acompanhar do que os seus filhos se alimentam, porque eu, como vereador desse município, combati tanta corrupção, denunciando as merendas estragadas. E hoje, a gente chegando lá, eu vou botar um conselho de fiscalização nas merendas escolares, onde a gente vai cobrar muitos dos pais para vir se alimentar e ver se a merenda que os filhos deles se alimentam é de alta qualidade. Então, é dessa forma que a gente quer fazer as festas para as comunidades menos favorecidas e profissionalizar os pais, precisando que esses pais vá em busca do seu emprego, para que o pão não falte na sua mesa. Iremos qualificar os pais, iremos qualificar as mães também dessas crianças, para poder eles serem beneficiados no completo, no contexto geral.
Paulista tem poucas creches, é, candidato?
Hoje Paulista só tem 3 creches.
Três?
Então, três. A gente precisa abrir mais creches na nossa cidade. Né? E aquelas creches que tem privada, a gente possa ir dialogar lá e fazer uma iniciativa pública-privada lá, junto com elas lá, e a gente beneficiar, dando os incentivos também, para beneficiar o povo da nossa cidade.
Ainda nesse assunto, nesse tema, não é, com relação à educação, o senhor pensa em colocar a escola em tempo integral aí em Paulista? O que o senhor tem de projeto aí para também os professores, não é, que é uma categoria muito forte, sindicalizada? Qual as suas propostas nessa área? Primeiro para a questão dos professores, não é? E, consequentemente, também aí essa questão de parcerias.
Eu vou falar no papo primeiro dos professores, né? Eu, estando vereador desse município hoje, postulando a campanha de prefeito, eu sou o vereador que lutei para beneficiar os professores, lutei pelo aumento dos professores, lutei para que esse professor seja reconhecido corretamente. Então, foi a nossa luta, foi nosso desempenho que a gente fez para beneficiar os professores. Então, não vai ser diferente do nosso mandato, e iremos valorizar os professores. Iremos valorizar, na realidade, não só os professores, iremos valorizar o profissional da educação, porque tudo na vida da gente começa pela educação. Então, eu lembro, eu pequeno, eu tinha 90% para ser um marginal escolhido da estudante para ser cidadão. Mas muitas vezes eu fui para a escola não para estudar, mas sim para comer da merenda escolar, porque eu não tenho comida dentro da minha casa. Então, eu quero dar qualidade de ensino ao nosso povo paulistense. Quero valorizar eles, né? Transformar a escola em tempo integral, né? Para que a criança entre, né? E depois ela passa a ter outro acompanhamento, ou na arte, ou na cultura, ou no esporte. E é dessa forma que a gente quer fazer. A gente quer fazer a ocupação da mente da criança, mas com seriedade, né? Com educação de verdade. Porque hoje na nossa cidade, pode chegar na nossa cidade, pega um menino que faz o quinto ano, ele não consegue nem tirar o nome dele do quadro. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer que ele seja qualificado de formas corretas. Porque a gente chega na sala de aula, a temperatura enorme, prejudicando o aluno, prejudicando os professores, prejudicando o profissional da saúde. Vou climatizar as escolas, vou fortalecer a saúde no contexto geral, a educação no contexto geral, porque a educação é um plano piloto na vida de qualquer cidadão. Então, vou fazer um investimento muito forte na educação da cidade do Paulista.
Então, o senhor falou aí de tempo integral nas escolas, falou também de beneficiar os professores, e com relação à questão aí de... se fala que o senhor pretende privatizar escolas, como é que vai funcionar? São parcerias público-privadas, é isso?
Na realidade, não é privatizar as escolas, né? Na realidade, as escolas privadas, aqueles alunos que vão deixar a rede municipal e ele tiver um desempenho, a gente vai até as escolas privadas dizer para a gente conseguir bolsas escolares para esses alunos. Que eles tiveram um desempenho muito forte, então ele merece também a ter um estudo, né, acompanhar o estudo desse aluno. Então a gente queremos padronizar a escola municipal.
Opa.
Porque os impostos que o povo paga, que o povo deixa na nossa cidade, ele tem que ser retribuído de forma, ser reconhecido de formas verdadeiras.
Uhum. O sinal do celular deu uma caída, mas a gente conseguiu sim entender o que o senhor falou. E se cair, a gente volta a ligar novamente. Candidato Alemão, outro detalhe, como é que está a cultura do paulista? Valorizada ou não? O artista, o trabalhador, né, que movimenta, fomenta a cultura, está sendo contemplado, valorizado? O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Paulista, essa cultura da cidade paulista, não, os artistas, né? Não são reconhecidos, né? E somente a nossa cultura. E nós temos vários artistas, né? Nós temos aqui pessoas altamente preparadas, altamente qualificadas, mas não são reconhecidas. A gente viu, né, no final de ano, do ano passado, né, na virada de ano, a gente trouxeram a Anitta sem necessidade, né? No carnaval da cidade trouxeram vários artistas sem ser da nossa cidade. Nada contra os funcionários, nada contra os artistas, mas a nossa cidade temos pessoas qualificada, pessoas preparadas, artista, né, que está ali, que tem um talento enorme, mas não é reconhecido pela nossa cidade. Né. Temos aqui um artista forte na cidade paulista, conhecido como Alexandre Almeida, que você vê o que esse cara faz, mas não é reconhecido em nenhum momento. Esse artista que procurou para a gente botar uma escultura no centro da nossa cidade, onde procurou o gestor, em nenhum momento ele teve a responsabilidade ou o compromisso de dizer assim, vamos colocar. Né. E em momento nenhum ia sair nenhum centavo do município, ele queria botar para dizer assim, eu sou da cidade do paulista, mas não é reconhecido, né? A gente vai ver os músicos da nossa cidade, precisamos transformar os polos de cada bairro, botar os polos dos nossos bairros para funcionar. No carnaval, a gente não vai acabar, eu sou evangélico, mas não vamos acabar com o carnaval, não. E valorizar os artistas, aquele músico que não é reconhecido, que a nossa cidade, que o gestor trouxe artistas de outras cidades, de outros estados, com valor imenso. Mas o daqui vai receber 3 mil, não quer ir pagar a 6 meses, a 10 meses, até ver 2, 3 anos, pagar, valoriza a porta da casa. A gente vai ser diferente. Iremos fazer o nosso carnaval com o nosso povo, iremos fazer o nosso São João com o nosso povo, e final de ano também iremos fazer com o nosso povo. Mas vai ser atrativo, porque quando a gente traz o nosso povo, a família desse pessoal, os amigos, os colaboradores vão estar ali para assistir, para... Então é dessa forma que a gente quer fazer, valorizar os pontos artistas, os artistas da cidade, né? Valorizar, para tirar esse cinema, tirar esse teatro do papel, né? O teatro está aí no papel por muito tempo e nada sai do papel. Vamos fazer um teatro, transformar esse teatro de verdade, né? E criar outros teatros, né, em três partes da nossa cidade, porque temos muitos artistas que querem mostrar o seu talento, mas não é reconhecido, como a gente tem aí o Vinícius, o artista Vinícius, né? Participou de muitas minisséries da Globo também, mas não é reconhecido. A gente tem o Oscar também, que fala a Paixão de Cristo na cidade paulista, mas não é reconhecido. A gente tem o Vandinho, né? A gente tem vários artistas na cidade e outros também que tem todos os talentos na nossa cidade, os músicos da nossa cidade, mas não é reconhecido. Então, vamos fazer diferente, vamos escutar, né? Vamos para saber a necessidade dos artistas, as dificuldades que ele encontra. Então é dessa forma que a gente quer lutar o turismo da nossa cidade para funcionar, a cultura da nossa cidade para funcionar. Nós vamos fazer algo, né, dialogando com eles, para saber a necessidade de verdade, né, o que a gente pode ser participativo com eles diretamente, não indiretamente, que a gente só sabe do problema, aí fica na cadeira sentada, eu vou até eles para escutar eles de verdade, né, de que forma a gente possa abranger e saber da necessidade de cada artista da nossa cidade.
Muito bem, vamos agora mudar de tema, vamos falar de segurança e combate às drogas. Quando se fala de segurança, o papel da Guarda Municipal, não é? Que proposta o senhor tem com relação à Guarda Municipal do Paulista, caso o senhor se torne prefeito do município?
Não vai ser diferente. O pessoal da Guarda Municipal da nossa cidade, né? E os agentes de trânsito, eles sabem da nossa luta e sabem do que a gente também fez por eles, do que a gente foi em busca de aumentar, de trazer benefício para eles. E sabe que não vai ser diferente. No nosso mandato, iremos valorizar eles. Iremos dar mais oportunidade e qualificar o profissional da segurança. mas vamos fazer parceria com a Polícia Militar, vamos fazer parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Federal. Iremos criar os trailers nas entradas da cidade paulista, criando a Operação Sete Chaves, como se existia antes, junto com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, iremos fazer voltar de volta, para que a gente dê segurança ao povo paulistense. Né? Mas a gente vai pegar nossa guarda e iremos trazer mais benefícios para ele, qualificar, né? Do jeito que aí recebeu o benefício de uma doação da Polícia Federal das pistolas .40, iremos deixar essa nossa guarda. Então, também os agentes de trânsito que vão estar armados, mas eles vão passar pela escola de um ano, feita a Polícia Militar tem, que os seus alunos passam um ano na escola para poder ter indicação, ter ali, estar preparado para poder assumir uma arma, porque a gente vai tomar conta de 330 mil habitantes da cidade de Paulista. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque a arma .40 ela tem uma potência muito forte. Então, não dizendo que a nossa guarda hoje não tem pessoas preparadas, a gente só não tem preparada como tem ela também altamente qualificada. Então a gente vai só preparar ele mais ainda, dar mais curso para que ele esteja, na realidade, preparado de verdade para atender a necessidade de cada cidadão paulistense.
E o efetivo precisa. E o efetivo precisa. E o efetivo precisa aumentar ou não? Está de bom tamanho? O senhor promete concurso público para a Guarda Municipal?
A nossa cidade hoje, né, vamos fazer uma avaliação para a gente chegar lá, para ver se a gente possa abrir um concurso público mesmo, para que eu não diga uma coisa e amanhã não possa cumprir. Mas a nossa necessidade hoje também, assim que a gente chegar, a gente vai fazer essa avaliação, para ver sobre os concursos públicos que a gente possa abrir. Mas eu também quero fortalecer ele no motocicleta. A gente vai comprar motocicleta para a nossa cidade, para a nossa guarda, para que a nossa guarda ela possa passar em cada esquina, em cada beco da nossa cidade e as pessoas se sintam seguras, né, com a nossa guarda municipal e com essa parceria com a Polícia Militar também.
Muito bem. Ainda com relação à segurança, não é só guarda municipal, são ações, e aí onde eu gostaria de retornar aquilo que eu falei agora há pouco. Paulista tem o estádio Ademir Cunha, a questão de colocar jovens, né, praticando esportes, isso pode tirar os jovens da corrida, das drogas, de adentrar no mundo das drogas? O senhor tem alguma proposta nesse sentido aí para a juventude e fazer essa questão preventiva com relação às drogas, candidato Alemão?
Tenho, sim, tenho, né? Isso aí para mim é coisa muito importante da nossa cidade. Aí eu costumo dizer sempre, dos 90% que eu tinha para ser um marginal, eu escolhi 10% para ser um cidadão quando eu fui jogar futebol, né? Quando ali eu tive o incentivo de jogar no paulistano, quando assim esse estádio de Micunha funcionava. E dali eu fui jogar na Escolinha de Futebol do Esporte, onde eu tive um grande desempenho para ser reconhecido na minha cidade pelos meus amigos, a gente jogar no esporte. Então, esses 90% que eu tinha para ser um marginal, escolhi os 10% para ser cidadão. Então, é dessa forma, a gente precisa botar o estádio para funcionar. Precisamos andar a cidade toda e fazer um campeonato de cada bairro. E dali, de cada bairro, o time que sair, a gente vai fazer um campeonato, né? Uma Copa Paulista, para dali sair os atletas, a gente escolher e transformar e voltar, que Paulista bota um time profissional na primeira divisão de volta, como se existia antes. Isso aí é o meu lema. Isso aí eu conheço de perto, sei a verdade, conheço a real situação e conheço a real necessidade de a gente botar o time de Paulista para voltar à Série A do nosso estadual.
Isso. Você falou o estádio Ademir Cunha. Como é que está a situação do estádio hoje em dia, hein?
Hoje o estádio, ele está ali, né? Como assim eles falam, que é um elefante branco sem nenhuma utilidade, mas comigo vai ser diferente. Iremos fazer utilização desse estádio, iremos fazer parcerias com as empresas públicas, privadas, né? Fazendo o comercial dela e ela trazendo os incentivos também para o nosso município. Iremos fazer algo diferente. A gente tem ali ao redor do estádio uma imensidão, porque a gente ali não pode fazer os boxes e alugar aqueles boxes. Isso aí vai reverter para o próprio estádio, para os empresários que vão investir. Então, fazer estruturar o estádio de formas corretas, botar pessoas que tenham compromisso, que tenham responsabilidade na área do esporte, e veja que o esporte, ele consegue mudar a situação de muitas pessoas da nossa cidade, consegue tirar a ociosidade da nossa juventude. Então, dessa forma, não vou só investir no futebol, precisamos pegar ali o bairro do Nobre, tem ali o Clube Municipal de Nova, está ali a piscina, precisamos botar que ali funcione de volta, a gente traga os atletas de volta, os nadadores, né? Tem uma quadra onde a gente tinha vários campeonatos, que eram dali muitos talentos, como Dejan, dali do bairro do Nobre, e outros que tem ali, né? Que saiu dali do bairro do Nobre, e aquela quadra não funciona mais, está ali para cair, e a gente vai fazer diferente. Vamos estruturar aquela quadra, vamos estruturar a piscina, né? Vamos estruturar também a quadra do bairro de Paratybe, também, que é o Clube da Santista. Vamos fazer diferente, vamos botar a cidade da gente para ela ter um desenvolvimento, que o povo vai dizer assim, é assim que Paulista merece entrar no rumo certo. Mas dessa forma, é a gente combater a corrupção, como a gente combateu como vereador, e botando o nosso povo de verdade para trabalhar. Porque quando a gente bota o nosso povo de verdade para trabalhar, a cidade da gente não vai ser furtada por pessoas que vieram de fora.
Candidato Alemão, o senhor falou aí que tinha 90% de chance de se tornar um marginal e aproveitou os 10% que foi dado para se tornar um cidadão de bem. Mas muitos jovens, não é, não têm a mesma, não têm o mesmo caminho que o senhor teve e adentram nas drogas. O que o senhor pensa fazer com relação à recuperação de jovens que adentraram, não é, nas drogas aí em Paulista?
Você vê que hoje a nossa cidade foi reconhecida a cidade mais violenta do Brasil. Hoje inserida a Força Nacional, está aqui inserida dentro da nossa cidade. Nada contra a Força Nacional, está aí fazendo o papel dela, porque assim votaram ela para exercer o papel dela, e ela está aqui para exercer o seu papel. Mas a gente está aí gastando 28 milhões. A gente não precisa, o povo paulistense não precisa de repressão, a gente precisa de prevenção. De que forma a gente vai fazer a prevenção? Fazendo parceria com os 3S, com o SESI, com o SENAI, com o SENAC, profissionalizando o nosso jovem, dando oportunidade, em busca de escola técnica para a nossa cidade, em busca de escolas federais para poder deixar os nossos jovens, né, na universidade. E hoje não temos isso. Então, esse investimento que estão fazendo na Força Nacional, eu tinha feito diferente. Eu tinha apresentado um plano de governo, tinha apresentado um projeto para a nossa cidade diferente, combatendo a violência, profissionalizando o nosso jovem e abrindo o mercado de trabalho para inserir o nosso jovem como menor aprendiz na cidade de Paulista.
Muito bem, vamos agora falar um pouco de infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Quando se fala de mobilidade, vem logo o transporte público, que é um gargalo, um problema nas grandes cidades aqui de Pernambuco, não é? Do Brasil, mas aqui de Pernambuco estamos falando. Paulista não é diferente. Como o senhor pensa abordar a questão aí de combeiros, do transporte público, de mototaxistas, enfim? Quais as suas propostas nesse sentido?
Vou falar por parte, né? Mototáxi, a gente precisa regularizar os mototáxis, dando oportunidade a esse pai de família para que ele ganhe seu pão, né? E fortaleça a renda familiar. Então, hoje, os mototáxis da nossa cidade, hoje, eles não são reconhecidos pelo gestor público. Então, a gente vai reconhecer eles. Porque eu sei, né? Toda a situação e todas as dificuldades que a gente sabe, que a gente passou, a gente sente na pele. Então, eu sinto isso na pele. Então, vamos transformar as placas de mototáxi na cidade em placa vermelha, fazendo essa parceria, chamar o Detran, ver de que forma a gente pode regularizar e deixar todo mundo documentado e autorizado a rodar na nossa cidade. Né? E aí a gente vai agora para os combeiros. O que é que a gente precisa fazer com os combeiros? Eu lembro que eu defendi os combeiros no meu mandato de vereador. Lutei pelos combeiros. Quando os combeiros denunciaram os combeiros ao Ministério Público, dizendo que ali os combeiros só tinha maloqueiros, só tinha bandidos, só tinha ladrão. E eu mostrei que é diferente. Ali tem cidadão. Ali tem pessoas que precisam levar o seu pão para dentro de casa. Eu mostrei isso à promotora. E não foi diferente. Ela reconheceu e travou. Porque ali eles queriam apresentar os grandes empresários para tomar conta do nosso transporte público. Né? E ali eu mostrei diferente. O que é que eu quero fazer com os combeiros? Conversar com eles, dialogar com eles. Criar um incentivo, ou ser o fiador desses bombeiros na nossa cidade e transformar os bombeiros em micro-ônibus para beneficiar toda a nossa cidade, transformando no bilhete eletrônico, porque a gente sabe a dificuldade de cada bombeiro na nossa cidade. Se hoje eu for dizer a ele que ele tem que tirar um micro-ônibus, a gente pega ali de quase 500 bombeiros, a gente só pega de uns 50 no máximo que pode comprar micro-ônibus, o resto não pode, porque tem muita dificuldade para levar o pão para dentro de casa e sabe. Ou roda para levar o pão ou gasta uma Kombi. Então a gente sabe a dificuldade que ele tem para poder levar o pão para dentro de casa e não vai ter condições de pagar uma parcela alta. A gente precisa dialogar com empresários, né, que fornecer esses ônibus, né, e trazer ele para perto dos combeiros. Mas a gente precisa também escutar os combeiros para não tomar uma iniciativa e penalizar ele. Pra quem tem uma Kombi hoje e amanhã não tem nada. A gente precisa escutar ele, saber da necessidade dele verdadeira. E a gente fazer essa parceria. E essa parceria aí só vai beneficiar ele, porque ele vai ter como passar o bilhete eletrônico. Então, no final do mês, ele tem uma conta fechada, que o dinheiro vai rodar para os combeiros também. Mas a gente quer, e vai beneficiar a nossa população, porque a gente vai criar novas linhas. Com essa criação de novas linhas, a gente vai fazer que os nossos bairros passem a se comunicar um com o outro, porque temos grande dificuldade. Para o bairro do Janga chegar até o bairro de Jardim Paulista, ele pega, para se deslocar, pega em 3 ônibus. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Para o outro chegar da Distrito Fragoso até o bairro de Paratiba, ele também tem dificuldade. Então, a gente quer criar novas linhas dentro da nossa cidade, né? Então, a gente quer fazer diferente. E aí, você tocou também no tópico da mobilidade, né? A nossa cidade, ela cresceu, né? Rapidamente, sem nenhum controle urbano, sem nenhum controle de mobilidade. Então, o que é que a gente quer fazer com mobilidade? Criar as ciclofaixas, ciclovias, interligando aos bairros. A gente precisa que os bairros se identifiquem. E hoje, a gente fazendo as ciclovias e ciclofaixas, a gente vai fazer até que a saúde da nossa população, né, e o tempo de vida do nosso povo, ela chegue a mais, né, aumente. Então, a gente vai trazer beneficiar no contexto geral. Então, é dessa forma que a gente quer olhar a mobilidade, botar um olhar na mobilidade, né, um olho, né, muito profundo, e fazer essa avaliação, trazer o pessoal que conhece a mobilidade na nossa cidade, uhum, né, os engenheiros, os técnicos, para a gente fazer uma avaliação, para tomar decisão que eu vá penalizar um pouco.
Agora, quando se fala em mobilidade, todo mundo lutou durante muito tempo para a famosa Ponte do Janga, né, que travava o trânsito, enfim. Mas o problema de Paulista no trânsito era só a Ponte do Janga ou não, candidato?
Nada. A Ponte do Janga, ela começou com valor e terminou em 3 valores a mais ou 4 a mais, né? E ela não concluiu. Se você olhar ali a P1, ela só foi tão imediação, mas não concluiu ela toda. Ela chegou ali, quando ela chega ali no finalzinho ali da esta parte da Conceição ali, né, ela já não dá mais adiante, não vai até Maria Farinha. Então, precisamos chamar o Estado, né, conversar com o governador do Estado, para ver de que forma a gente pode concluir até Maria Farinha, beneficiando a P1 no contexto geral, não só pela metade, que ela ali está pela metade. Que a gente vê hoje, com pequenas coisas, né, a gente não vê ser concluída na nossa cidade. Há muito tempo que eu estou na cidade e hoje eu não vejo a nossa cidade ser, pelo menos, sinalizada. Então, essa é a dificuldade. Então, ali naquela P1 ali, precisamos concluir aquela obra por completo. Ainda a obra da P1 está pela metade.
Muito bem, vamos agora para a questão partidária, política partidária, não é? O senhor, quando se elegeu como vereador, o senhor era do PSDB, não é? Por que a mudança, a migração para Republicanos?
A gente se identificou com o partido, né? Um partido que também deu a oportunidade da gente de lançar a nossa candidatura a prefeito da cidade. E a gente se identificou e fomos para um partido de direita, um partido que respeita a família, um partido que é temente a Deus. Então a gente foi ali também para poder abraçar essa causa, né? Uma causa que nós nos abraçamos isso dentro da nossa cidade, respeitando a família, trazendo dignidade e moralidade ao povo paulistense. Então, fui ali com o Republicano, né? Vou me identificar também com o partido, e paulista precisa deixar de ter a nota 0 e tomar a nota 10.
Uhum. Quando o senhor se elegeu, era PSDB, e o PSDB, se não me falha a memória, na época apoiava o prefeito Júnior Matuto, não é?
Sim.
Por que o rompimento, então, com a própria gestão municipal, com o Júnior Matuto?
Na realidade, o PSDB, ele era comandado aqui na cidade por pessoas indicadas pelo deputado federal Daniel Coelho, né? Que ali caminhamos com ele em 2014, onde Daniel foi o deputado federal mais votado da cidade de Paulista. Não foi só alemão, mas tinha outras pessoas que contribuíram para isso, né? Trazendo um mérito também para o deputado e pelo o nome também que o deputado tem no estado também, reconheço isso também. E então o deputado foi o deputado mais votado. Daniel fazia oposição no Recife ao Eduardo Campos e ao Geraldo Júlio, e a gente trouxe o Daniel para cá, junto com a equipe que ele já tinha também aqui, para fortalecer um bloco da oposição dentro da cidade, né, onde eu fui caminhar com o Daniel. E quando foi em 2016, né, nessa conjuntura aí, para a candidatura do BM16, Daniel entregou o partido a Júnior Matuto, que eu esperei entregar esse partido ao Ramos, que naquele momento lá o Ramos também apoiou ele e tinha lançado sua candidatura a prefeito do Paulista. A gente esperou que fosse a ele, a Ramos, mas já como deixou com o Júnior, a gente respeitou a decisão do deputado, né? Mas aí a gente não passou a entender, porque o deputado era oposição no Recife, mas estava aliado aqui, mas a gente entendeu e respeitamos a posição do deputado, né? Mas a gente se manteve ao respeito ao deputado, sem nenhuma indagação ao deputado. Né? A gente respeitou e caminhamos ali em 2016, apoiando o partido, apoiando o prefeito Júnior Matuto. Mas aí a gente tentou fortalecer isso aí, inclusive o deputado dessas emendas parlamentares foi o deputado que mandou alguns, né? E a outra foi a deputada Simone Santana, que mandou para a reforma da Praça Nibor Fernandes, de Jardim Paulista, baixo. E essa aí foi o deputado que fortaleceu a saúde, né, e a infraestrutura que a gente trouxe aí com esse recurso do deputado, o calçamento de 14 ruas da nossa cidade. A rua de Jardim Paulista Alto e a rua da comunidade Jardim da Felicidade, que o povo conhece por Bolívia. Foi nós que trouxemos o povo de Brasília e o deputado fez esse reconhecimento ao povo paulistense, destinando essa emenda de R$5.400.000.
Candidato Alemão, essa decisão do STF, né, com relação ao afastamento do prefeito Júnior Matuto, na sua opinião, muda o contexto político agora para essa eleição ou não?
A cidade já não contava mesmo com eles, né, na disputa, né? A cidade via que a cidade, a todo momento, numa corrupção. Então a cidade já não contava mais com eles. Então, com a saída dele, foi indiferente, né? A saída do prefeito, o afastamento dele, foi indiferente, que o povo identifica que ele usou, bem dizer, os 8 anos aí e não beneficiou a cidade no contexto geral. Deixou a desejar na nossa cidade.
Entendi. Outro detalhe também, claro que cada município tem algo peculiar, não é? Às vezes um partido em um município apoia um segmento, em outro apoia outro. O Republicano, seu partido, tem aí o deputado Silvio Costa Filho, não é? Aliado do governo Bolsonaro. Tem o pastor Sérgio Silva, não é isso? Que também é aliado de Bolsonaro. O senhor é candidato de Bolsonaro aí em Paulista ou não?
Na realidade, eu não posso dizer diretamente a você que eu sou o candidato de Bolsonaro, porque ele em nenhum momento fez posicionamento dizendo que, que eu sou o candidato dele. Hoje, o presidente da República deixou nenhuma palavra, nem para mim, nem para nenhum candidato, mas hoje a gente tem uma linha Bolsonaro na nossa cidade, respeitando a todos, né? Respeitando a todos. Hoje a gente segue respeitosamente uma linha de direita.
Ou seja, Bolsonaro não declarou, mas o senhor segue aí a cartilha do presidente Bolsonaro, o senhor quer ser o candidato aí representando o Bolsonaro no município, é isso?
Na verdade a gente segue uma linha de direita, respeitando a todos.
Uhum. Agora, como é que fica, no caso, o senhor chegando, conversar, se entender com um governador socialista, não é? Enfim, que vai na contramão da política aí de Bolsonaro? Paulo Câmara, no caso.
Na realidade, eu acho que não vai ter impasse, porque vai se demonstrar o palanque político. Vamos atender a necessidade do povo paulistense, que não vai deixar de ser pernambucano, vai ser pernambucano também, o povo paulistense. Então, eu tenho certeza que o governador não vai ver palanque político, porque ele vai ter a representação dele dentro da cidade e também vai vir em busca, né, de voto para o candidato dele, né, na eleição estadual. Então, não vejo dificuldade. A gente tem que governar para o povo paulistense, para o povo pernambucano e para o povo brasileiro de formas corretas, não fazer bandeira política.
Uhum. Candidato Alemão, outro detalhe também, claro que a estrutura, né, de um governo municipal de 8 anos, a estrutura de um candidato que já comandou também o município por 8 anos, como fica o candidato Alemão, o senhor no caso, para angariar voto dentro do município enfrentando estruturas aí bem montadas, hein?
Isso aí para mim não vai ser diferente, né? Eu fiz uma candidatura de vereador, me tornando o vereador mais votado da história de Paulista, liso, olhando os olhos do povo, caminhando com um, conversando com o outro, porque meu compromisso é com o povo. A nossa candidatura hoje não é indicação de governador, a nossa candidatura não é indicação de prefeito de cidade. Nossa candidatura é indicada por Deus e por o povo da cidade de Paulista, que acredita na mudança e acredita. acredita que a gente fez muito por ele e vai nos colocar lá para ser prefeito da cidade de Paulista.
Uhum. Vamos trabalhar com duas hipóteses agora. O senhor chegando no segundo turno, já que Paulista pela primeira vez vai disputar o segundo turno. O senhor quer apoio de todo mundo, vai conversar com alguém, e se o fato não se concretizar, o senhor não chegar no segundo turno, o senhor vai apoiar quem?
Na realidade, no segundo turno, se a gente for para o segundo turno, vou conversar com cada um, né, diferente de bandeira, dizer a ele a importância da gente governar a cidade, a importância de desmanchar o palanque político, dizer a real situação que a necessidade do povo paulistano, do que o povo precisa, né, chamar cada candidato, dizer se ele tem compromisso com o povo de Paulista, ele vai caminhar com a gente, se ele tiver compromisso, ele vai caminhar no lado dos opostos, achando que a vida deles tem que se resolver. A gente tem que resolver a vida da gente da política, a gente tem que resolver a vida do povo paulistense que paga seus impostos. E lá, se a gente não for para o segundo turno, a gente vai deixar a escolha do povo e a decisão do povo, que o povo vai opinar, porque eu vou deixar livre para que o povo vá opinar no segundo turno.
O senhor está recebendo ajuda do partido, republicanos, o deputado Silvio Costa, filho, tem lhe ajudado, o próprio deputado Alcésio Silva tem lhe ajudado também, como é que está a situação aí de apoio do partido?
A gente faz a campanha, né, pé no chão, né, uma campanha que a gente respeita, né, cada um, né, eu respeito o deputado Silvio Costa, filho, né, presidente do partido estadual. Agradeço o deputado Alcésio e o deputado William por ter me dado esse partido, com todo o respeito. Eu agradeço a eles, né? E aí, hoje que foi destinado para a minha cidade hoje e para o meu partido aqui, para a gente fazer a política, foi R$35 mil. Estou fazendo a política pé no chão, rodando material para mim, rodando material para todos os candidatos, mas é a política pé no chão que o povo acredita, é a política pé no chão que o povo quer a mudança. Então, estamos fazendo, como se diz o ditado, e o povo gira isso no mundo da política. A campanha do Liso e o povo quer o Liso.
Muito bem, candidato, a partir de agora o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Quero dizer ao povo paulistense que possa dar oportunidade, Alemão. Possa me dar uma oportunidade. Dizer a vocês, quer me conhecer melhor, vá na rua que eu moro. Pergunta se eu sou um bom filho, se eu sou um bom esposo, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom vizinho. Se eu não for nada disso, não me dê oportunidade. Porque eu vou representar 330 mil paulistenses. Vou representar vocês, e combater a corrupção, e quero governar a minha cidade, com o povo da minha cidade mesmo. Então, dessa forma, gente, que eu preciso de vocês para governar a cidade paulista. Meu número é 10.
Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação sabatina aqui na Rádio Folha, sucesso na sua empreitada, viu?
Obrigado, muito obrigado, e Deus continue abençoando vocês. E abençoando a cidade paulista.
Muito obrigado. A todos nós. Está aí o candidato alemão, republicano, não é? Sabatinado no dia de hoje. Amanhã, dando sequência à série de sabatinas com candidatos à Prefeitura do Paulista, o candidato do PTB, Ramos Santana, não é? Amanhã, Ramos Santana é o candidato a ser sabatinado. Ok, vamos ficando por aqui com o nosso Folha Política Especial Eleições 2020.
Folha Política. Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.